Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 21 de março de 2024.
E vamos ao destaque do dia. Plano Juventude Negra Viva.
O governo vai investir 665 milhões de reais para apoiar jovens negros no acesso a direitos como saúde, educação, emprego e renda dignos.
E presidente Lula ressalta que o objetivo é que eles tenham acesso à cidadania plena.
Para assegurar que a juventude negra viva em plenitude, sem estar sempre exposta a carências, violências e injustiças.
E esse também será o tema da nossa entrevista do dia com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco.
Ela está ao vivo conosco aqui no estúdio para detalhar o programa e todas as ações que estão previstas nele.
E também hoje na Voz do Brasil.
Floresta como fonte de renda.
Governo quer estimular pequenos e médios produtores a plantarem árvores para fins comerciais.
O objetivo é que se chegue a 14 milhões de hectares até 2030.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
Acabar com a desigualdade social, combater a discriminação racial e criar oportunidades para jovens negros. É o objetivo do Plano Juventude Negra Viva, lançado hoje em Brasília.
A medida prevê ações de saúde, educação, segurança pública, cultura, esportes e várias outras áreas. O total investido será de 665 milhões de reais.
O plano foi construído com a participação de 6 mil jovens de todo o Brasil.
E para explicar o plano em detalhes, a Voz do Brasil recebe hoje no estúdio a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Boa noite, ministra.
Boa noite, gente. Sempre uma honra estar aqui com vocês.
Ministra, vamos conversar sobre esse plano, então, Juventude Negra Viva, que foi lançado hoje e vai ter um investimento de mais de 600 milhões de reais. Quais são as políticas públicas que estão previstas nele?
Sim, como foi citado anteriormente, né, a gente tem um pacotão feito a várias mãos dentro do governo federal, que envolve saúde da população negra, que envolve empregabilidade, que envolve a gente conseguir conter a letalidade, também reduzir as vulnerabilidades que existem ali e que seguem permeando na juventude negra desse país. A gente tem dados que comprovam isso, mas para além disso também conseguir dar acesso a essa juventude com intercâmbios, com editais e com vida plena e digna, como disse nosso presidente.
Agora, ministra, são 18 ministérios envolvidos. Como é que vai ser essa integração aí?
Sim, já tem sido, né? A gente começou com esse trabalho no ano passado, rodando o país, ouvindo mais de 6 mil jovens, fazendo esse plano junto com eles. E esses 18 ministérios, incluindo a Secretaria-Geral da Presidência, perdão, com o ministro Márcio Macedo, e o nosso Ministério da Igualdade Racial, que são os coordenadores, para pensar cada escuta e qual ponto, né, específico nós iríamos tratar. Então, por isso também é importante falar da cultura, por isso é importante falar do esporte, porque pensar a juventude negra viva era pensar quais os aspectos que os jovens mais precisavam. Então, nós ouvimos os jovens, fizemos com eles e apresentamos esse plano.
Agora, vamos pensar lá na ponta, ministra, nos jovens negros, né, que estão nos ouvindo nesse momento. Como é que o plano vai impactar eles? A senhora pode dar exemplos?
Sim, posso sim, com certeza. Uma preocupação que nós tínhamos assim que nós assumimos o Ministério da Igualdade Racial era o número do aumento de jovens se suicidando. E, infelizmente, é uma crescente dos últimos 4 ou 6 anos, chegando a mais de 30%, principalmente em jovens negros com a idade de 18 a 24 anos. Então, ainda na transição, nós sentamos com a ministra Anísia, estipulamos que seria, dentro do gabinete dela, uma coordenação focada nisso, e muitos dos jovens pediam para a gente saúde mental para a juventude. Então, a partir desse pedido, nós sentamos com a Anísia, por exemplo, e fizemos esse plano nacional para a saúde mental dos jovens negros, visando acompanhamento, né, visando também o quanto que a nossa saúde é impactada por outras áreas. E aí entra empregabilidade, aí entra o acesso a editais, e aí entra intercâmbios e bolsas também de estudo para esses jovens.
Um dos principais eixos é o acesso à justiça e à segurança pública. Ministra, a violência é o principal desafio da população negra?
Olha, é um dos grandes desafios que nós temos, sim, e era também um dos pontos principais nas escutas que nós ouvíamos dos jovens, né? Não adianta a gente pensar um plano como esse do Juventude Negra Viva e está o tempo inteiro divulgando as mortes da nossa população jovem. Não é isso que a gente quer. Então, quando a gente fala na redução das letalidades, é pensar também esses programas que já existem, a gente está fazendo ali um aprimoramento dele, das câmeras nos uniformes, que comprovam a redução da letalidade quando tem operações, que comprovam a diminuição, né, desses ataques à população negra em áreas periféricas e de favelas. Então, é sim uma preocupação, não é a única, mas também está dentro do pacote. A gente vai trabalhar para que seja concreta.
Bom, ministra, a gente ainda vai falar mais do plano Juventude Negra Viva hoje aqui na Voz do Brasil, mas a gente quer aproveitar a senhora aqui para também tratar de outros assuntos. E um deles é o projeto de lei que está no Senado e propõe um aumento de 20% para 30% nas vagas no serviço público para pessoas negras. Por que que esse PL é importante e o governo está defendendo essa pauta?
Sim, por vários motivos, mas eu vou te dar alguns principais, né? Nos últimos 10 anos, nós tivemos poucos concursos e agora a gente vai ter a oportunidade de voltar com o concurso unificado, que está aí com 2 milhões de pessoas inscritas, 420 mil pessoas declaradas negras e uma grande parte, maior parte, na verdade, de mulheres. A gente tem lutado muito porque essa lei, ela expira agora em junho. Nós começamos toda uma articulação dentro de todos os ministérios, dentro do governo federal, em todas as autarquias também, com o senador Rodrigo Pacheco, já sentamos com ele, com o ministro Lewandowski, para falar da importância desse número. A gente não pode, né, sentar nesse lugar sem entender que a gente precisa dar o exemplo. Então, é esse decreto, é o decreto dos 30%, a gente precisa cada vez mais amarrar e mostrar para as pessoas que ações afirmativas funcionam, né, que uma lei como essa funciona, traz oportunidades, abre portas para pessoas negras e a gente vai seguir batalhando para isso.
Funciona para o bem da sociedade como um todo, né? Não só das pessoas negras.
Né? Com certeza. A gente tem uma grande autora, né, intelectual negra que fala que quando a gente consegue, né, falar da temática negra, a gente consegue mudar toda uma sociedade. E esse é o nosso papel aqui. Pensar o decreto dos 30%, que hoje fez um ano, né, que o presidente assinou, mas também pensar, né, a renovação dessa lei, é também pensar e defender a lei de cotas no ensino superior. Então, esse PL do serviço público, a gente precisa cada vez mais demonstrar para as pessoas em números que teve um acrescente e pode continuar tendo. Tudo que a gente precisa é garantir oportunidade para a população negra desse país.
Ministra, mudando de assunto de novo, hoje é o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. Vai ter um encontro nacional sobre o assunto. Qual que vai ser, o que vai ser discutido nesse encontro?
Com certeza. Um dos grandes pontos desse encontro é a intolerância religiosa que existe ainda, infelizmente, no nosso país, né? E a gente tem batalhado, lutado muito para que toda e qualquer pessoa, cidadão desse país, tenha a sua liberdade de cultivar e cultuar a sua fé, né, da maneira que deseja, né, da maneira que pode fazer, que acha certo. E a gente tem trabalhado muito em conjunto com os povos de terreiros e matrizes africanas para garantir essa liberdade. Então, tem um encontro que começou hoje, na verdade, eu encerro amanhã, mas no ano passado nós rodamos o país com o Abre Caminhos, ouvindo esses líderes também, construindo esse plano a várias mãos. Eu tenho dito e repito que esse é um governo que não fará política dentro do gabinete. A gente vai fazer política do lado de fora, sentando com o povo, no olho, entendendo toda e qualquer preocupação que tenha para que a gente possa cuidar do povo.
Agora, o que que pode ser feito, ministra, para a gente combater a discriminação com as religiões de matriz africana? Esse tipo de ação afirmativa que a senhora mencionou aqui anteriormente ajuda também nesse sentido? Quais são os caminhos?
Ajuda sempre, né? Eu sempre digo que a gente precisa bater na tecla do letramento racial. Para além do letramento, a empatia e o respeito para com o próximo. Eu acho que esse é o nosso papel aqui. É o diálogo, é humanizar esse lugar, é que as pessoas entendam e respeitem uns aos outros. É inadmissível a gente ter casos, como nós tivemos ano passado, de crianças que são expulsas das escolas porque estão ali cultuando sua fé, né? Ou de outros líderes que vão tentar pegar um Uber e não conseguem por conta de suas vestimentas. Então, é esse tipo de situação que a gente quer evitar. É esse tipo de situação que a gente não quer mais que aconteça no nosso país e que a gente possa fazer com que as pessoas entendam de uma vez por todas que o respeito e o diálogo, essa é a solução. Então, a gente precisa cada vez mais garantir oportunidades, mas também trazer cada pessoa para falar como se sente e por onde a gente pode caminhar junto com o governo.
Conhecimento também, ministra?
Conhecimento sempre é bom, né? Nunca é demais. Eu venho de uma família que sempre fala isso para mim. Nosso conhecimento ninguém tira. Então, quanto mais puderem se inteirar e saber o que estamos fazendo, por que esse plano é importante, por que pensar na liberdade religiosa, a gente está aqui à disposição.
Bom, nós conversamos ao vivo com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Ministra, obrigado pela participação aqui na Voz do Brasil.
Obrigada, gente. Sempre uma honra estar aqui.
Bom, e como a ministra Aniele Franco acabou de explicar, o Plano Nacional Juventude Negra Viva vai ser uma política transversal, ou seja, com a participação de vários ministérios e diversas ações previstas.
O presidente Lula ressaltou que o plano quer oferecer para os jovens negros mais do que o básico para superar as carências e a violência, mas também educação, emprego e acesso à saúde de qualidade.
O Plano Juventude Negra Viva conta com 217 ações que envolvem 18 ministérios. É o maior pacote de políticas públicas para a juventude negra da história do país, com investimento de mais de 665 milhões de reais. O plano foi construído com a contribuição de aproximadamente 6 mil jovens negros e negras de todo o país durante a realização das caravanas participativas, que percorreram os 26 estados e o Distrito Federal. Estruturada em 11 eixos, cada um com metas e ações específicas, o Plano Juventude Negra Viva tem aplicação projetada em 12 anos, com a previsão de avaliação e renovação a cada 4 anos. Segundo o presidente Lula, o plano é mais do que um compromisso de combate às vulnerabilidades sociais.
O que nós estamos apresentando são ações concretas para aperfeiçoar o que já foi feito até aqui, para assegurar que a juventude negra viva em plenitude, sem estar sempre exposta a carências, violências e injustiças. Que tenha acesso à educação, saúde, cultura, segurança, lazer, emprego de qualidade, remuneração justa e todas as oportunidades para viver melhor, com mais dignidade.
As políticas públicas direcionadas aos jovens negros são uma pauta antiga dos movimentos sociais, como explicou Ricardo Andrade, representante da Juventude de Terreiros.
Essa é a realização de um sonho, onde o conjunto da máquina pública se disponibiliza, se sensibiliza e nesse momento se coloca à disposição dessa luta.
Entre as principais ações estão o Projeto Nacional de Câmeras Corporais, a criação do Pronace Juventude, que vai garantir bolsas de R$ 500 para jovens negros enquanto passam por cursos de capacitação profissional por um ano nos institutos federais, com locução de Lorena Pacheco, reportagem Luciana Colares de Holanda.
Tuberculose, não deixe ela parar você. O Ministério da Saúde lançou hoje a campanha nacional contra a doença.
O foco é trabalhar a prevenção, explicar os sintomas e lembrar que a tuberculose tem tratamento de graça no Sistema Único de Saúde.
A campanha está sendo divulgada principalmente nas redes sociais.
Minha vida é correria. Acordo cedo, ajudo em casa e vou trabalhar. Mas, meses atrás, eu quase parei. Tive tosse, febre, suor à noite, falta de apetite e cansaço. Fui à unidade de saúde e descobri que era tuberculose querendo me parar. Comecei a tratar e tô de volta. Sabe o que também não pode parar? O tratamento tuberculose tem cura.
De acordo com o Ministério da Saúde, a incidência da doença caiu em 2023, quando ocorreram cerca de 80 mil casos.
Em 2022, a incidência tinha passado de 81.600 casos.
Em 2024, o Ministério da Saúde vai investir 14 milhões de reais em pesquisas para ações de vigilância e eliminação da doença.
A ministra Anísia Trindade lembrou que a tuberculose é uma doença de determinação social, ou seja, ela acomete as pessoas em razão das condições em que elas vivem.
Faz parte do nosso programa Brasil Saudável, voltado à eliminação da tuberculose e outras doenças de determinação social como problema de saúde pública.
A oferta de saúde, de serviços de saúde, de vagas em escolas e creches e a quantidade de espaços para atividades culturais e a prática esportiva serão ampliadas em todo o Brasil, com recursos no novo PAC Seleções.
Já foram anunciadas 6.778 obras em 3.270 municípios, um investimento de mais de 23 bilhões de reais.
Na área de saúde, por exemplo, serão construídas 36 maternidades e 1.800 unidades básicas de saúde em mais de 1.500 municípios, com valor com maior vulnerabilidade social e econômica.
No programa Bom Dia, Ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, explicou os critérios utilizados para a distribuição de recursos aos municípios.
questão das maternidades ou das unidades de casa de parto. O Ministério das Cidades identificou os vazios assistenciais do país inteiro e classificando aqueles vazios muito graves, médios e pouco graves, vamos chamar assim, para quantificar naquela micro-região ou naquela macro-região a existência de algum serviço materno-infantil. Então, a partir dessa classificação, nós priorizamos, colocando, evidente, as maternidades e as casas de parto naqueles vazios maiores, naquelas situações mais graves, já que não poderíamos atender a todos. A UBS, Unidade Básica de Saúde, nós conseguimos atender pelo menos uma unidade básica para cada município que solicitou. Então, todos os municípios que solicitaram unidade básica de saúde, nós conseguimos atender aqueles que foram habilitados, porque a condição era que o município indicasse e comprovasse a existência do terreno. Então, alguns municípios mandaram o pedido, mas não mandaram a comprovação da existência do terreno. Então, esses não foram habilitados.
Inflação menor de 13,5% e crescimento da economia de 2,2%. Essas foram as previsões apresentadas hoje pelo governo para este ano.
E a equipe do Ministério da Fazenda também trouxe arrecadação recorde de impostos em fevereiro, R$ 186 bilhões.
O governo federal arrecadou R$ 186 bilhões e 500 milhões de reais em fevereiro. O maior valor para o mês em 30 anos. Na comparação com fevereiro do ano passado, o aumento real, descontada a inflação, é de 12%. De acordo com a Receita Federal, entre os fatores que contribuíram para o resultado estão o aumento no volume de vendas do setor de serviços e a retomada da totalidade da tributação dos combustíveis. Hoje, o Ministério da Fazenda divulgou as estimativas para o crescimento da economia e também para a inflação de 2024. O Ministério manteve a previsão de alta de 2,2% para o PIB deste ano, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Segundo a Secretaria de Política Econômica, a atividade deve continuar aquecida por conta da reforma tributária, que vai reduzir a chamada cumulatividade dos impostos e simplificar a cobrança, o que significa custos menores para a economia. A secretária de Política Macroeconômica do Ministério da Fazenda, Raquel Nadal, cita outros setores que devem impactar de forma positiva o crescimento econômico do país.
O crescimento em 2024 deve refletir o melhor desempenho de atividades cíclicas, como a produção manufatureira, a construção, o comércio e outras atividades de serviço. A expansão dessas atividades está relacionada ao avanço que é esperado pelas concessões de crédito, impulsionado por políticas de redução de inadimplência e pela queda nos juros.
O Ministério da Fazenda também divulgou hoje a expectativa de inflação para este ano e revisou o dado para baixo. Agora, o governo calcula que o IPCA de 2024 fique em 3,5%, pouco acima do centro da meta de inflação fixada pelo Banco Central, que é de 3%. Reportagem Vanessa Casalino.
O Comunica BR tem cada vez mais informação sobre o que o governo federal está fazendo em cada estado e município do país. E fevereiro já começou com uma nova atualização. Agora você escolhe primeiro se quer ver os dados da sua cidade, estado ou do Brasil todo. Depois escolhe se quer cada informação separada ou todas juntas com um resumo dos diversos programas. Ah, e ainda tem a opção de acessar um relatório completo com todas as ações. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, garante que agora também ficou mais fácil compartilhar os dados com quem você quiser.
Você clica em cima da informação, ela gera um card direto e você pode mandar pelo WhatsApp, inclusive para o grupo da família. Você que está nos ouvindo agora, clica aí no Google Comunica BR e com certeza você vai ter acesso a essa plataforma.
Não precisa fazer nenhum cadastro ou login para acessar, hein? Ficou com alguma dúvida? Clique no botão Fale Conosco e mande sua mensagem para o Comunica BR. Governo Federal, União e Reconstrução.
O programa Pé de Meia foi lançado no estado do Pará nesta quinta-feira, no hangar Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém.
A estimativa é que mais de 187 mil estudantes sejam beneficiados com a poupança do ensino médio, que conta com investimento de cerca de 536 milhões de reais.
O número definitivo será atualizado após a apuração das matrículas de 2024 e a atualização da base do Cadastro Único, CadÚnico.
A agenda formaliza a adesão dos estados à poupança do ensino médio.
O ministro da Educação, Camilo Santana, lembrou o planejamento desde a educação infantil até a universidade.
Na abertura do evento, o Hino Nacional Brasileiro foi interpretado pela professora Tereza Mônica, musicista e educadora musical na creche Orlando Bittar.
O Brasil possui 10 milhões de hectares de florestas plantadas, que são cultivadas com foco na economia.
A ideia é ampliar essa área nos próximos anos, gerando mais emprego e renda para quem vive da floresta.
O anúncio foi feito hoje, no Dia Internacional das Florestas.
Um dos maiores produtores de alimentos do mundo, o Brasil também pode ser referência na produção de florestas plantadas. Até 2030, a meta do governo é incentivar o plantio de mais 4 milhões de hectares de árvores cultivadas para fins comerciais, chegando a mais de 14 milhões de hectares. E nesta quinta-feira, Dia Internacional das Florestas, o Ministério da Agricultura e Pecuária lançou novas ações para o Plano Floresta Mais Sustentável. Uma das ideias é promover o desenvolvimento com sustentabilidade e promover medidas para restaurar florestas. Também será feita uma chamada pública para conectar produtores e investidores. E foi criada uma ferramenta com dados do setor produtivo, o painel Floresta Mais Sustentável. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, explicou que não se trata de recomposição de áreas ambientais, mas locais em que, por exemplo, existe ocupação humana com atividades sociais e econômicas.
Eles são uma geração de 2,6 milhões de empregos em regiões que é difícil o poder público gerar oportunidades de emprego, onde não vai lá se instalar uma indústria automobilística, não vai lá se instalar uma grande indústria geradora de emprego, mas se instala a indústria geradora de oportunidades através da floresta plantada e o seu processamento. É a indústria do agro, é a agroindústria que chega em regiões até então inóspitas e transforma ela em regiões prósperas, geradoras de emprego, de oportunidade, de riqueza, de bem-estar para a população.
A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, reforçou que é possível gerar trabalho e renda protegendo o meio ambiente.
As florestas cada vez mais se mostram fundamentais para o equilíbrio hídrico, para o equilíbrio climático do nosso planeta e particularmente do nosso país. Nós sabemos que a cobertura florestal ela ajuda na proteção dos recursos hídricos, fundamental à nossa agricultura.
O Brasil é o segundo país do mundo em quantidade de florestas. Segundo o IBGE, mais da metade do território brasileiro é coberto por florestas naturais e plantadas. Reportagem Pablo Mundim.
Os Correios e a Serasa promovem o Dia D do Mega Feirão Serasa e desenrola nas agências dos Correios de todo o Brasil, com o apoio do Ministério da Fazenda.
Técnicos e especialistas em educação financeira treinados para atender a população estarão em 27 agências centrais dos Correios em todas as capitais brasileiras.
Até sexta-feira da próxima semana, dia 28, as negociações de dívidas com descontos de até 96% do programa Desenrola Brasil, além de outras ofertas de 700 empresas parceiras do Serasa, podem ser feitas presencialmente em mais de 6 mil agências dos Correios espalhadas pelo país.
Os endereços e horários de funcionamento das agências podem ser consultados no aplicativo e site dos Correios, no endereço correios.com.br.
E você que busca uma qualificação para trabalhar com turismo, fique de olho em novas oportunidades.
O portal de qualificação do Ministério do Turismo abriu inscrições para mais dois cursos sobre turismo acessível, um voltado para o trabalho para pessoas com deficiência intelectual e outro às pessoas com surdo-cegueira e deficiência múltipla.
Os cursos são online, cada um possui 30 horas de duração e as vagas são limitadas.
As inscrições vão até o dia 1º de julho pelo site qualifica.turismo.gov.br.
Nesse endereço é possível encontrar vários cursos na área, então vamos lá.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Luiz Fux mantém determinação de prisão de Robinho.
STF decide que segurado do INSS não pode escolher regra que lhe for mais favorável.
Vice-presidente do STJ nega pedido para suspender execução da pena a empresário condenado pela chacina de Unaí.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido liminar do habeas corpus apresentado pela defesa de Robinho contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que validou sentença da Itália, que condenou o ex-jogador por estupro.
Segundo o ministro Fux, não há violação pelo STJ de normas constitucionais legais ou de tratados internacionais caracterizadora de coação ilegal ou violência contra a liberdade de locomoção de Robinho.
Assim, o ministro manteve a determinação de prisão imediata para início do cumprimento da pena.
Robinho foi condenado na Itália à pena de 9 anos de prisão.
Supremo Tribunal Federal julga duas ações que questionavam alterações na lei dos planos de benefícios da Previdência Social.
O relator é o ministro Nunes Marques. Aline Campelo.
Por maioria, os ministros entenderam ser obrigatória a aplicação da regra de transição previdenciária relacionada ao fator previdenciário, índice criado em 1999 com critérios para definir valores de aposentadoria. Assim, quem já tinha direito à aposentadoria em 2019, com a reforma da Previdência, deve se aposentar nas regras anteriores. Quem não alcançou os requisitos em 2019 deve se submeter ao regime de transição, ainda que outra regra seja mais benéfica. O plenário também invalidou o período de carência para salário maternidade e manteve requisitos como apresentação do comprovante de vacinação e frequência escolar para o recebimento do salário família.
Vice-presidente do STJ nega pedido do empresário Hugo Alves Pimenta para suspender o cumprimento da pena de 27 anos de prisão por participação na chacina de Unaí.
Em 2004, 3 auditores fiscais e 1 motorista do Ministério do Trabalho foram assassinados quando fiscalizavam área rural no município mineiro. Fátima Uchoa.
Para o vice-presidente do STJ, a execução imediata da pena aplicada pelo júri popular ainda será decidida pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. E enquanto não houver essa definição, o STJ continuará aplicando o artigo 492 do Código de Processo Penal para o imediato cumprimento provisório da pena nesses casos. Sendo assim, o ministro Og Fernandes não concedeu o efeito suspensivo em recurso extraordinário ao empresário Hugo Alves Pimenta e manteve a execução provisória da pena de prisão.
Rede de fast food é condenada por mandar empregado alterar validade de produtos vencidos.
A decisão é da 3ª turma do TST, Michele Schiappa.
O colegiado, por unanimidade, rejeitou o recurso da Samp, antiga BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes, Red Burger King, contra a indenização que deverá pagar a um instrutor que era obrigado a trocar etiqueta de validade de produtos vencidos oferecidos ao público e aos empregados. Além de manter a condenação, a 3ª turma do TST vai encaminhar cópia do processo ao Ministério Público do Trabalho para providências cabíveis na área penal.
No Dia Internacional contra a Discriminação Racial, MPF informa que enviou mais de 500 propostas de reparação para o Banco do Brasil por participação no tráfico de pessoas negras escravizadas.
A instituição financeira chegou a pedir perdão no ano passado às pessoas negras do país. Tatiana Castro.
Ao todo, 37 entidades nacionais e regionais e 34 pessoas apresentaram sugestões em consulta pública realizada entre dezembro de 2023 e fevereiro deste ano. Entre as contribuições, destacam-se a criação de um Fundo Nacional de Reparação da Escravidão, o pagamento de indenizações, a constituição de linhas de crédito exclusivas para o financiamento da atividade econômica da população negra e em territórios quilombolas, além de programas de desenvolvimento técnico e profissional para trabalhadores negros.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radio e TV Justiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores divergem sobre distinção entre usuário e traficante na PEC das drogas.
Rodrigo Pacheco aguarda projeto do governo com alternativas para negociar dívidas dos estados.
Sessão pelo Dia da Síndrome de Down destaca o combate ao capacitismo.
Boa noite.
Boa noite.
A proposta de emenda à Constituição que criminaliza o porte e a posse de qualquer quantidade de droga está em debate no plenário ao longo desta semana. São 5 o número de sessões de discussão antes da votação em primeiro turno.
A quantidade de entorpecente para diferenciar usuário e traficante é um dos pontos de divergência entre os senadores. O repórter Pedro Pincer tem mais detalhes.
A proposta de emenda à Constituição sobre drogas cumpriu na quarta-feira sua segunda sessão de discussão em primeiro turno. A PEC inclui na Constituição a determinação de que a posse ou o porte de entorpecentes e drogas ilícitas afins são crimes, independentemente da quantidade. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, primeiro signatário da PEC, afirmou que o texto reforça a lógica de que a lei brasileira deve considerar o porte de substância entorpecente aquelas definidas no rol da Anvisa, como crime, ora de tráfico, ora de uso, a depender das circunstâncias.
E separar quantidade para dizer que uma quantidade é uma coisa e quantidade é outra, vai acontecer que nós vamos soltar traficante e vamos prender por engano o usuário. Porque alguém com pequena quantidade pode ser um traficante e alguém com uma quantidade maior pode estar portando para uso e não pode ser enquadrado como traficante.
Para o senador Sérgio Moro, do União do Paraná, o Congresso precisa se dedicar aos assuntos importantes para a sociedade, como é a questão das drogas. Já o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, afirmou que a PEC não resolve a situação das famílias que têm dependentes químicos, nem a questão da segurança pública. Ao todo, serão 5 sessões de discussão antes da votação em primeiro turno e outras 3 em segundo turno, antes da votação final. O quórum para a aprovação é de no mínimo 3/5 da composição da casa, ou seja, 49 senadores.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar na próxima reunião a anistia de dívidas de cooperativas e associações comunitárias de Rosário, no Maranhão.
O autor da proposta, senador Everton, diz que famílias foram enganadas com a falsa promessa da instalação de um polo de confecções na cidade por uma empresa estrangeira. As informações com Bruno Lourenço.
O senador Everton, do PDT do Maranhão, diz que em 1995 o governo de seu estado fechou um acordo com empresários taiwaneses para a instalação de um polo de confecções na cidade de Rosário. Moradores teriam tomado empréstimos junto aos bancos do Nordeste do Brasil, que somaram 11 milhões de reais, na esperança de tornar o empreendimento uma realidade. Mas tudo não passou de um golpe, segundo Everton.
Acabou que nós tivemos essa grande dificuldade, foram embora esse pessoal tudo com CPF negativado e não tem condição nenhuma de tocar a sua vida. São pessoas pequenas, a gente não está falando aqui de gente grande.
Apesar de entender o mérito da proposta, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, teme o risco de novas operações semelhantes às custas do contribuinte brasileiro.
Se a moda pegar, nós estamos mal, porque em todos os estados vão aparecer coisas semelhantes e a viúva vai ter que bancar todos os prejuízos de todos que foram fraudados nesse país por algum desonesto. acho que não tem muito cabimento.
A anistia das dívidas de associações comunitárias de Rosário, no Maranhão, será analisada pelas comissões de assuntos econômicos e de Constituição e Justiça.
E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, espera que o governo federal apresente nos próximos dias um projeto de lei que revise o endividamento dos estados.
O prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal ao governo de Minas Gerais para o pagamento dos débitos termina no dia 20. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, espera que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, encaminhe nos próximos dias os termos da revisão do endividamento dos estados. No próximo dia 20, vence o prazo de suspensão do pagamento da dívida de 156 bilhões de reais de Minas Gerais com a União. Desde o ano passado, Rodrigo Pacheco tenta uma revisão dos débitos. Entre as propostas está o abatimento da dívida com o repasse de estatais, a transferência da indenização pelos desastres ambientais de Brumadinho e a compensação da Lei Kandir.
São dívidas que vêm aumentando ao longo dos anos em função de uma indexação de IPCA mais 4%, limitada à Selic, mais a correção monetária, que de fato faz com que essas dívidas tenham grande dificuldade de serem adimplidas.
Rodrigo Pacheco defende uma revisão da cobrança de juros, ao ressaltar que os estados não conseguem liquidar a dívida nem fazer investimentos.
Que possa permitir um reajuste ou uma nova adequação das indexações dessa dívida e que possa, inclusive, haver abatimentos em função do esforço de pagamento inicial por esses entes federados.
Se o governo federal aceitar as sugestões, Minas Gerais terá a dívida reduzida a pouco mais da metade.
Diante de uma plateia repleta de jovens e crianças, o Senado protagonizou um momento marcante em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down em uma sessão no plenário. Por iniciativa do senador Romário, foram convidadas pessoas com deficiência e aquelas engajadas na causa para abordar o tema deste ano. Chega de estereótipos, abaixo o capacitismo.
Em seu discurso, Romário enfatizou a importância de compartilhar conhecimentos e celebrar as conquistas das pessoas com deficiência. A reportagem é de Marcela Cunha.
O tema deste ano é Chega de Estereótipos, Abaixo o Capacitismo, que é a tentativa de medir as capacidades de outra pessoa por ter alguma deficiência. Autor da iniciativa, o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, pai de Ive, de 19 anos, que tem a síndrome, reforçou a importância de lutar contra rótulos. Ele destacou que a maior limitação está na cabeça de quem julga e segrega essas pessoas.
Meu desejo é que vocês sejam inspiradas pelo dia de hoje, que desenvolvam o interesse pela política, que sejam protagonistas de suas vidas, que desenvolvam o gosto pelo debate de ideias e que levem essa mensagem às suas cidades, às suas escolas, às suas empresas, aos espaços de convivências e que a gente possa voltar aqui a cada ano para compartilhar os aprendizados e celebrar as nossas conquistas.
Também participou da sessão a idealizadora e cofundadora da Rede Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Ana Cláudia Figueiredo, mãe da Jéssica, uma pessoa com síndrome de Down. Ana alertou que o capacitismo impede que as pessoas com deficiência sejam reconhecidas por suas habilidades, alterando a visão que têm de si próprias.
O capacitismo, ele decorre do entendimento de que pessoas com deficiência são não iguais, são menos humanas, são incapazes de gerir as próprias vidas, são inferiores ou incompletas quando comparadas a pessoas sem impedimentos. E essas pessoas acabam sendo limitadas nas suas habilidades e competências.
Durante a sessão, diversas pessoas com deficiência compartilharam a sua história. Entre elas, o intérprete de Libras e discente do curso de comunicação assistiva, Gabriel Camargos, que fez um apelo para que o combate ao capacitismo comece nas próprias famílias.
Muitas vezes praticamos o capacitismo dentro da nossa própria casa, quando não deixamos a pessoa com deficiência nem tentar fazer as coisas e fazemos tudo por elas. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Então, vamos começar nas nossas próprias famílias, dizendo, abaixe o capacitismo.
O dia 21 de março foi escolhido pela Organização das Nações Unidas porque esta data se escreve como 21 do 3, uma referência à trissomia do cromossomo 21, que causa a síndrome de Down. Também participaram da sessão especial o Alto Defensor Nacional da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, Renato Dias, e a primeira professora com síndrome de Down licenciada a ministrar aulas de Zumba, Priscila Mesquita, entre outros.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova nova mudança no ensino médio e texto vai ao Senado.
Plenário cria o programa de aceleração da transição energética.
Restrição da saída temporária de presos vai à sanção presidencial.
Boa noite. Os deputados concluíram a votação do projeto que restringe as saídas temporárias de presos em datas comemorativas, conhecidas como saidinhas. O tema provocou grande debate em plenário, como informa o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação do projeto que restringe as saídas temporárias dos presos. Se a proposta virar lei, essas saídas só serão concedidas para que o detento frequente aulas. Além disso, aqueles condenados por crimes hediondos com violência ou grave ameaça não terão direito às chamadas saidinhas. Atualmente, a legislação permite a saída temporária de condenados com bom comportamento, que cumprem pena no regime semiaberto para visitar a família durante feriados, frequenciar cursos e participação em atividades. O projeto, que já tinha sido aprovado pela Câmara em 2022, acabava completamente com essas saídas temporárias. O texto acabou flexibilizado pelo Senado, que acrescentou a possibilidade de saídas temporárias para frequentar aulas em cursos supletivos profissionalizantes, ensino médio ou superior. O projeto também acaba com o prazo atual da saída, que é de 5 saídas temporárias de 7 dias cada, em datas específicas, geralmente feriados, para permitir que o preso deixe a prisão apenas para as atividades escolares. O relator do projeto na Câmara, deputado Guilherme Derrit, do PL de São Paulo, deu parecer favorável à modificação feita pelos senadores. Ele defendeu a restrição das chamadas saidinhas com o argumento de que muitos dos presos beneficiados não voltam para a prisão e acabam cometendo crimes.
Isso não vai resolver o problema da segurança pública completamente, mas é um importante passo. Do ano de 2006 até o ano de 2023, só no estado de São Paulo, mais de 128 mil criminosos saíram na saída temporária e não voltaram para os presídios. Se nós pensarmos que cada um desses 128 mil criminosos cometeram um crime por ano, são mais de 2 milhões de vítimas que foram feitas por conta desse benefício.
O projeto provocou grande debate em plenário. Deputados de partidos aliados do governo criticaram a proposta. Um dos argumentos usados é de que a saidinha é importante para que o preso seja reintegrado à sociedade e que apenas uma minoria deixa de retornar aos presídios e volta a delinquir. Os deputados Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, e pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, disseram ainda que a retirada do direito às saidinhas pode causar uma onda de violência nos presídios e desestimular aqueles presos que têm bom comportamento. O deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, autor do projeto original, também se posicionou contra o texto final. O projeto apresentado por ele previa monitoração eletrônica dos presos com direito à saidinha, uma maneira de evitar fugas e crimes. Segundo ele, o projeto aprovado dificulta a ressocialização dos condenados.
Só ir para estudar e trabalhar não é ressocializar. Nós temos nesse país 640 mil presos. Desses, 118 mil estão em regime semiaberto. E desses, foram 55 mil que tiveram direito à saída temporária de Natal. E desse número, 5% não saiu no prazo. Por conta desses 5%, nós vamos acabar com o direito de todos aqueles, por exemplo, 55 mil, que começaram um processo de ressocialização.
A maioria do plenário, porém, apoiou a proposta de restringir as saidinhas com as alterações feitas pelo Senado. Foi o que disse o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro.
Um verdadeiro tapa na cara da sociedade, porque o criminoso, aquele que até mesmo estuprou, sequestrou, cometeu os crimes mais bárbaros possíveis, ele tem direito a 7 dias em casa, curtindo. Muitos daqueles sequer retornam para o presídio e cometem inúmeros crimes. Nós vemos, por exemplo, criminosos que matam seus filhos, saindo no Dia das Crianças.
Os deputados contrários à proposta argumentaram que o projeto não vai diminuir a violência, nem resolver o problema da segurança pública do país, como defendeu a deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro.
Justiça definitivamente não se faz com vingança. Justiça não se faz com mentiras. Nós temos a terceira população carcerária do mundo. Desses presos, poucos são presos por crimes graves como estupro, como homicídio. Aliás, a baixa elucidação dos homicídios no Brasil e a pouca dedicação desse parlamento a enfrentar esse cenário mostra que os senhores estão mais preocupados em provocar medo do que incidir sobre o que é a situação da segurança pública no Brasil.
O projeto que restringe saídas temporárias de presos seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, diz que participou ativamente da articulação para aprovar o projeto que acaba com o que ele descreve como a farra das saidinhas. O deputado afirma que, mesmo que a proposta seja vetada pelo presidente Lula, o Congresso tem condições de derrubar a decisão.
Na avaliação de Coronel Assis, do União de Mato Grosso, os detentos devem permanecer presos para não cometerem outros crimes durante as saidinhas. O deputado espera que o presidente Lula não vete a proposta para não passar a mensagem de que o governo é condescendente com os criminosos.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, entende que a restrição das saidinhas vai ajudar a combater a criminalidade e garantir a segurança da população. Para o deputado, um possível veto presidencial seria uma afronta à sociedade, porque reforçaria o sentimento de impunidade.
Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, avalia que os detentos não sabem aproveitar o benefício e a maioria deles volta a cometer crimes durante a saidinha. Ele garante que, caso o presidente da República venha a vetar o projeto, o Congresso vai fazer valer sua decisão, derrubando o veto.
Na visão de delegado Fábio Costa, do PP de Alagoas, o fim da saída temporária de presos é um desejo da maioria dos brasileiros. Ele argumenta que as saidinhas causam mortes, roubos e estupros e que, por isso, o Congresso deve derrubar um eventual veto do presidente.
Já Raimond, do PT do Rio de Janeiro, entende que o discurso da direita contra as saidinhas é contraditório, porque, ao mesmo tempo em que a oposição se manifesta contra o benefício, também pede anistia para os presos pelos atos de 8 de janeiro. Para o deputado, alguns parlamentares defendem a anistia porque estão envolvidos nos atos antidemocráticos.
Economia. Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, anuncia a realização de uma comissão geral na próxima semana para discutir o programa emergencial da retomada do setor de eventos. O deputado acredita que o PERSE é fundamental para manter os empregos no setor que, segundo ele, arrecada cerca de 20 bilhões de reais em impostos para o governo federal.
A Câmara aprovou um programa de financiamento de projetos de geração de energia renovável. O repórter Marcelo Larcher explica como vai funcionar.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria um programa de financiamento para projetos de desenvolvimento sustentável que utilizem fontes de energia renováveis. A proposta cria o Programa de Aceleração da Transação Energética, o PATEM. O programa será financiado por bancos privados, com a garantia de um fundo formado por créditos de empresas com o governo federal. Este fundo, chamado Fundo Verde, será administrado pelo BNDES. Os recursos virão de créditos de empresas já decididos pela Justiça. É o caso, por exemplo, de precatórios, ou seja, dívidas judiciais sem possibilidade de recurso. Isso significa que o fundo garantidor destes financiamentos será coberto por recursos que o governo já deve a empresas privadas. Além dos precatórios, esse fundo será composto também por créditos relativos a impostos e tributos como o IPI, o PIS, a COFINS e PIS-COFINS Importação. A proposta vai beneficiar projetos de infraestrutura, expansão e implantação de parques de produção de energia sustentável e pesquisa tecnológica que proporcione benefícios socioambientais. Na área de tecnologia e produção de combustíveis renováveis, terão prioridade aqueles relacionados ao etanol, ao bioquerosene de aviação, ao biodiesel, ao biometano, ao hidrogênio de baixa emissão de carbono, à energia baseada na captura e armazenamento de carbono e à obtida por meio de resíduos sólidos. Também poderão receber financiamentos do PATEM, projetos de expansão da produção de energia solar, eólica, de biomassa, de biogás, de gás natural e de pequenas centrais hidrelétricas. O benefício ao sistema de gás natural foi criticado em plenário pela deputada Fernanda Melchiona, do PSOL gaúcho.
Não é a primeira vez que nós temos projetos que nascem de uma pauta teoricamente verde e que têm jabutis agregados para agradar grandes grupos econômicos e, pasmem, piorar a situação do meio ambiente. Aqui nós temos o gás natural, pasmem, para ser financiado com dinheiro do Fundo Verde. O gás que é um combustível fóssil e que não tem nada de combustível renovável.
O texto aprovado foi apresentado pela relatora, deputada Maruza Boldrin, do MDB de Goiás, a partir de um projeto apresentado pelo deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, que explicou não se tratar de subsídio ou incentivo fiscal, e sim do uso de créditos já existentes no valor de 700 bilhões de reais.
Não tem nenhum subsídio, não tem nenhum incentivo. O que há é criar o reconhecimento a créditos que empresas tenham homologados pela Receita Federal. Não é nada que está discutindo no judiciário, é aquilo que já foi reconhecido, precatórios. Precatórios também são títulos líquidos e certos. As empresas têm isso.
O projeto que cria um programa de financiamento para projetos de desenvolvimento sustentável que utilizem fontes de energia renováveis seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Agricultura. O Dia Mundial da Agricultura é celebrado em 20 de março. Marco Brasil, do PP do Paraná, destaca a importância dos produtores rurais para alimentar o Brasil e o mundo. Ele acrescenta que é autor de diversos projetos voltados para a valorização do setor, como que incentiva o desenvolvimento de tecnologias agrícolas inovadoras.
Política.
Recém-empossado, Naomi Amorim, do PSD do Ceará, destaca sua trajetória política, ressaltando sua experiência como empresário e prefeito da cidade de Caucaia. Ele menciona outras cidades do estado onde sua votação foi expressiva e promete retribuir a confiança trabalhando de forma séria no Congresso Nacional.
Bibo Nunes, do PL Gaúcho, observa que, depois de culpar o governo Bolsonaro pelo suposto desaparecimento de 261 móveis do Palácio da Alvorada, o governo Lula anuncia que eles foram encontrados. Para o deputado, o sumiço pode ter sido planejado para saciar o desejo de consumo da primeira-dama, Janja, que comprou móveis novos, incluindo um sofá de couro no valor de R$ 65 mil, sem licitação. Ele reitera que o Brasil precisa de uma gestão mais ética e transparente.
Comissões.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher elegeu Ana Pimentel, do PT Mineiro, como presidente para 2024. Ela é médica, professora universitária e doutora em saúde pública. Está em seu primeiro mandato como deputada federal e também preside a Frente Parlamentar Mista do Sistema Único de Saúde, o SUS.
Ana Pimentel ressaltou que a comissão deve priorizar medidas que garantam os direitos básicos das mulheres. Para ela, a falta de representação feminina nos espaços de poder e a violência estrutural são fruto da desigualdade de gênero que ainda persiste no Brasil.
Nós temos, na nossa sociedade ainda, vários efeitos das desigualdades entre homens e mulheres. E é por isso a necessidade da gente atualizar todos os anos a comissão, porque nós queremos construir uma sociedade que, de fato, seja igualitária e que as mulheres tenham as mesmas oportunidades, os mesmos direitos que os homens.
Homenagem.
Alfredinho, de São Paulo, cumprimenta o Partido dos Trabalhadores pelos 44 anos de fundação. Ele afirma que a história do PT foi construída com o apoio dos mais diversos setores trabalhistas e representa a luta de todos, do sem teto e sem terra aos profissionais liberais.
Ao registrar os 44 anos do PT, Welter do Paraná reforça o compromisso do partido com a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida da população. Ele salienta que o principal desafio da legenda para os próximos anos é fortalecer a democracia e combater a disseminação do ódio e da desinformação.
Paulão, do PT, destaca que recebeu do governo de Alagoas a comenda Guardião das Águas, em reconhecimento ao seu trabalho na preservação e conservação dos recursos hídricos. Além disso, o parlamentar comemora os 44 anos de existência do PT e saúda a militância do partido que, segundo ele, desde o início, luta por um país mais justo.
Leonardo Monteiro, de Minas Gerais, também celebra os 44 anos do Partido dos Trabalhadores, destacando a sua importância na representação política da classe trabalhadora e nas conquistas sociais alcançadas durante seus anos de existência. O deputado lembra o papel do PT na implementação de políticas públicas que transformaram a vida dos brasileiros, como o Bolsa Família.
Educação.
O plenário da Câmara aprovou novas mudanças no ensino médio, com 2.400 horas de disciplinas obrigatórias e opção de carga maior para o ensino técnico. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Depois de meses de polêmicas e negociações, deputados e deputadas aprovaram o projeto do governo, que altera mais uma vez o currículo e o formato do ensino médio, que já havia sido reformulado em 2017, no governo Michel Temer. O projeto acabou aprovado depois de um acordo entre o governo e o relator, com a previsão de 2.400 horas para a chamada formação geral básica, no lugar das atuais 1.800. O aumento da carga era defendido pelo governo. Já para os alunos que optarem pelo ensino técnico, a formação geral básica será de 1.800 horas. A formação geral básica é a parte do currículo dedicada ao estudo de disciplinas tradicionais, como português, matemática, química, geografia e outras. A carga horária total do ensino médio continua a ser de 3 mil horas. Para completar o total, o aluno poderá escolher uma área para aprofundar seus conhecimentos, entre linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e o curso técnico. A polêmica relativa ao ensino técnico opunha duas visões distintas do ensino médio. O relator, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, defendeu uma carga maior para o ensino técnico para aqueles alunos que optarem por uma formação profissional no lugar de disciplinas tradicionais. Um dos principais motivos de discórdia entre governistas e o relator era a quantidade de horas de aula para as disciplinas obrigatórias. O governo pretendia aumentar dos atuais 1.800 para 2.400 horas a carga horária mínima dessas disciplinas. Como a carga horária total obrigatória do ensino médio é de 3 mil horas, sobrariam 600 horas para temas como formação técnica profissional. Mendonça Filho considerou 600 horas para o ensino técnico insuficientes.
Não dá para assegurar a proposta original do governo, que previa 2.400 horas para cursos regulares e cursos técnicos. São coisas distintas. Curso de enfermagem, curso de informática, exige 1.200 horas. Como encaixar em 600 horas, como era a proposta original do governo? Então a gente flexibilizou para que os cursos técnicos tenham um FGB de 1.800 horas, e 1.200 horas garante a compatibilização dentro das 3 mil horas.
Apesar do acordo que permitiu a aprovação da proposta, o texto apresentado por Mendonça Filho foi criticado por deputados aliados ao governo por permitir que disciplinas de educação profissional técnica sejam ministradas por profissionais de notório saber, ou seja, sem formação como professor. Para a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, essa medida enfraquece a formação dos professores. O plenário, porém, manteve a previsão. O relator também tornou optativas disciplinas previstas como obrigatórias na proposta do governo, como o ensino de espanhol. A deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, criticou o texto.
A exclusão do espanhol como possibilidade de acesso, de educação para os nossos jovens. Caso queira colocar o espanhol, a gente sabe que não vai querer, que vai ser uma exceção da exceção. E são muitos educadores que foram formados com essa expectativa, mas também são muitos jovens que vão perder esse direito fundamental para a sua formação, que existia antes da aberração do novo ensino médio ser aprovado.
Mendonça Filho usou dados do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, para justificar a necessidade de mudanças. O SAEB aponta que apenas um terço dos alunos da terceira série do ensino médio alcança nível adequado de aprendizado em língua portuguesa. O percentual cai para 10% em matemática. Para o relator, um currículo engessado com 13 disciplinas e 2.400 horas mínimas é uma das causas do problema. Na primeira versão do texto, ele reduzia a carga horária das disciplinas obrigatórias para 2.100. O aumento para 2.400 foi comemorado por deputados aliados do governo, como o Bongás, do PT do Rio Grande do Sul.
Conseguimos ter uma ampliação da formação geral básica de 1.800 horas para 2.400, garantindo que os componentes curriculares voltem ao currículo: literatura, artes, educação, física, biologia, física e química, filosofia, geografia, história e sociologia. O professor quer dar aula daquilo que ele foi formado. Que sejam ofertados cursos técnicos previstos no catálogo nacional. Estudante quer sair do ensino médio com uma profissão, ampliar suas chances de ir para o ensino superior.
Também fez parte do acordo que permitiu a aprovação do projeto a garantia de que o ensino médio será ministrado preferencialmente de modo presencial, sendo o ensino mediado por tecnologia considerado uma exceção. O projeto que muda mais uma vez o ensino médio seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.